Muito boa noite! É segunda-feira! E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate. Aquele nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Através da Rádio Lagoa FM e da Lagoa TV. No programa de hoje, teremos a participação do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto, que concorre à reeleição. Sua última entrevista antes das eleições. A partir desta segunda-feira, dia 10 de agosto, não poderá mais se manifestar através das emissoras de rádio e da Lagoa TV, no caso aqui, de Lagoa Vermelha. Só mais lá adiante, depois das eleições. Aliás, até poderá, mas na questão dos debates, algum programa especial que envolva a participação equânime de todos os candidatos. Não se sabe ainda quantos candidatos teremos à Prefeitura de Lagoa Vermelha. Prefeito Gustavo José Bonotto está chegando ao final de seu mandato. Sei lá, me parece que passaram rapidamente esses 4 anos. Aliás, a nossa vida tem sido assim, tudo muito rápido, tudo muito corrido. A gente não vê o tempo passar. Claro, vamos perguntar ao prefeito Gustavo Bonotto, como é que foi o seu mandato, como é que foi a sua atuação durante esses 4 anos, a sua avaliação pessoal? Prefeito Gustavo teria correspondido à expectativa? Afinal, quando eleito, obteve a maior vitória até então da história política de Lagoa Vermelha. A maior diferença de votos. Surpreendeu a todas as previsões, a todos os prognósticos. Nem o mais otimista de seus aliados poderia imaginar algo assim. Uma vitória estrondosa. E convenhamos, sem meias palavras, o senhor prefeito Gustavo, a princípio, lançou seu nome por lançar. Concorreu por concorrer. Concorreu porque não havia um outro nome. Aliás, seu partido tentou e até fez um certo esforço para que o senhor fosse vice de Altair Reck Ramos. Porém, não vingou. Como não vingou, seu nome, prefeito Gustavo, foi lançado. Muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Lagoa Debate, prefeito Gustavo Bonotto.
Boa noite, Ademar. Boa noite à equipe da Lagoa FM, Lagoa TV e especialmente a todos os nossos ouvintes. É sempre uma satisfação estar em seu programa. E comentávamos os bastidores aqui, fiz uma pergunta indiscreta, Ademar, há quanto tempo ele já estava na rádio, porque diversos momentos importantes de Lagoa Vermelha estão registrados em sua voz, em sua trajetória, Ademar, e é por isso que cada vez que aqui venho tenho uma satisfação muito grande de poder estar conversando com os cidadãos do nosso município e, além disso, também registrando uma parte daquilo que acontece. Enquanto ouvia você fazer a abertura, parece que vem um filme em nossa mente.
Passa um filme.
De todos os momentos. Estivemos na semana anterior fazendo 4 anos da convenção do Progressistas, que acabou homologando o nosso nome como candidato na época e nos aproximando, talvez umas eleições mais atípicas que tenham se enfrentado na história. E aí a gente faz uma constatação que eu tenho dividido com aqueles que estão mais próximos no dia a dia, de que como Deus, como a vida, ela nos coloca algumas peças e nos coloca alguns desafios que, se talvez nos perguntassem antes se nós teríamos condições de enfrentá-lo, ficaria em dúvida. E eu acho que uma grande aprendizagem deste tempo, que é sim muito intenso, né? Embora foram 4 anos civis, vamos dizer assim, a percepção em nossa vida particular é da um amadurecimento fantástico, de uma aprendizagem indescritível, de que tão quão importante é nós termos uma visão daquilo que precisa ser feito, daquilo que nós desejamos, é estar preparado para enfrentar as circunstâncias e as adversidades que nós colocamos, que nós enfrentamos em nossa vida. E é assim que eu constato este momento de chegada. Eu acredito que tão quão importante foi a realização daquilo que nós nos propunhamos a fazer nesses 3 anos e meio, como foi, por exemplo, citando algumas atividades, o centro de treinamento, a escola do fazer, o agendamento por telefone, a construção do novo posto de saúde, o zerar a fila de espera da educação infantil em nosso município, mais de 300 vagas de educação infantil criadas, o maior programa de pavimentação de participação popular que nós tivemos, dividindo os investimentos em todos os bairros do município. Tudo isso se torna pequeno perante os desafios que foram, por exemplo, o Hospital São Paulo, onde é lógico que a gente imaginava que tinha um grande trabalho a fazer, mas não supunha que ele teria que ser tão intenso, então, em sua base, os desafios que foram a obra da presidente Vargas e as outras circunstâncias, inclusive a que estamos passando neste momento, que é a pandemia. E é por isso que a avaliação é extremamente positiva, diante do fato de que as realizações falam por si só, mas o amadurecimento e a aprendizagem com que a gente teve também nos faz ter a certeza de que foi uma honra poder servir Lagoa Vermelha diante desses momentos que com certeza foram extremamente importantes, não só para o município, mas talvez principalmente para o nosso grupo, que se formou a partir de um sonho, a partir de um ato de coragem, num propósito bastante claro e muito simples, que era de contribuir pelo nosso município.
Prefeito Gustavo, como foi ou como está sendo essa experiência como prefeito de um município do porte de Lagoa Vermelha? Como é a responsabilidade dirigir, ser o comandante maior de toda uma comunidade?
É uma experiência extremamente gratificante e enriquecedora, Demar. Muito embora tenha vivido muitas experiências, até mesmo intensas, antes de ser prefeito, o ingresso na política por si só já é um grande desafio. E administrar Lagoa Vermelha, assim como outros municípios, a exposição enquanto figura pública, enquanto líder político e partidário, neste momento em que nós vivemos, onde o agente político ele é visto de uma forma diferenciada e é acompanhado como talvez nunca fora antes, é extremamente desafiador e, em um segundo momento, gratificante, porque a gente tem condições de fazer valer aquilo que a gente tem a convicção de que é o correto, daquilo que é a convicção do que é o necessário a ser realizado. E assim sendo, não resta outra palavra, tanto à comunidade quanto ao grupo que nos acompanhou, que é a gratidão, que é a sensação de poderíamos fazer diferente, mas não poderíamos ter feito melhor, no sentido de que, diante daquilo que nos fora imposto, acredito que os resultados foram extremamente satisfatórios. E é lógico que quando a gente analisa uma situação depois dela ter acontecido, é muito fácil imaginar diferentes caminhos que pudessem vir ser tomados, mas na soma de erros e acertos, tenho a certeza de que fizemos o nosso melhor e que isso foi importante para toda a nossa comunidade.
No início, imagino eu, prefeito Gustavo, suas dificuldades maiores foi com relação à falta de uma maior experiência. Como é que agiu nestas circunstâncias?
Eu, particularmente, Ademar, eu vou confessar alguma coisa à nossa comunidade aqui, e é lógico que quando a gente fala em gestão pública, em administração pública, a gente fica bastante preocupado com os trâmites, com a burocracia, que não é pouca, com os detalhes que são especialmente particulares e que quem nunca viveu uma administração pública é difícil até de conceber ou de imaginar que sejam tamanhas as atividades ou dificuldades que são colocadas. Porém, eu acredito que tão quão importante ou mais, sem sombra de dúvidas, é a experiência que é necessária em relação a conviver com pessoas, a gerenciar grupos diante de desafios. E aí eu vi que através de uma vida, alguns eventos, algumas oportunidades e muitas adversidades nos prepararam. Então, nós chegamos à administração com uma falta de experiência na parte administrativa e burocrática, mas com uma vasta experiência em relação ao gerenciamento emocional, ao equilíbrio, à ponderação, que foram ferramentas que permitiram superar essas dificuldades da falta de experiência de uma forma bastante brilhante, acredito eu. Nos permitiu construir aquilo como nós imaginávamos que deveria ser e não nos baseamos no sempre foi assim. E isso trouxe resultados extremamente positivos. Isso trouxe uma forma diferente de ver as diferentes situações do nosso município. E com isso, quem ganhou, além de lógico, do nosso resultado e da nossa satisfação enquanto grupo, foi a comunidade de Lagoa Vermelha. No entanto, essa aprendizagem, ela sempre continua, ela sempre é dinâmica, e hoje eu acredito que essa experiência, ela soma, mas não tem como prever o desafio do dia de amanhã. Então, o que nós somos hoje são pessoas mais preparadas para enfrentar qualquer situação que seja inerente ou à gestão pública, ou à vida pessoal, ou a um desafio qualquer que nos seja imposto.
Prefeito, já em outras oportunidades comentamos, e nunca será demais relembrar, quem fez com que ingressasse no meio político foi o saudoso Orley Assis. É isso.
Ontem,
por ocasião daquelas manifestações que tinham, qual era a causa que estava em debate naquela época, eu não lembro perfeitamente. E até a questão de poucos dias, aliás, esta semana, eu comentava com o senhor, quando veio dar entrevista, na semana passada, quando veio dar entrevista no programa Bom Dia Cidade, que num domingo, logo depois do meio-dia, eu, transitando a pé pelo centro, me deparei com um grupo de pessoas de frente à Igreja Matriz São Paulo Apóstolo e o senhor ocupando a tribuna e fazendo uma manifestação. Parei para acompanhar, até pela curiosidade, e ali me impressionei pela sua articulação, pelo seu preparo, pela fala bem produzida. Chamou a atenção aquele aspecto.
Ademar, primeiro falando do Orley, ontem encontrei com o Silas, que também era da Juventude Progressista à época, e conversávamos sobre as dificuldades, sobre hoje esse novo desafio que é conversar sobre coligações, sobre alianças, e aí eu comentava com ele, tipo, bah, Silas, esse seria o papel que o Orley desempenharia brilhantemente, porque foi assim que ele me trouxe ao grupo do partido, e essa não é uma das minhas, dos meus pontos fortes, digamos assim, como faz falta e como foi importante, e que sem sombra de dúvida, se não fosse a atuação dele junto à Juventude Progressista naquela época, não vou dizer que jamais, mas com certeza não naquele momento nós estaríamos colocando o nome à disposição e nos preparando, nos organizando para nos colocar como o protagonista, fosse para qualquer cargo que se pretendesse à época. Em relação às manifestações, são dois momentos, são o de 2013 e o de 2015. Em 2013 era um levante, era um algo que foi um movimento orgânico, né? Orgânico, quando eu digo, é que ele não foi induzido, ele surge por um pequeno estupim, que na época era a questão do aumento do valor do transporte coletivo no município de São Paulo, se não me falha a memória, ou Rio de Janeiro, e a partir dali se iniciaram uma onda de manifestações pelo país de uma forma nunca antes vista, porque
exatamente,
não existia existia um movimento, não existia um líder, e aí então havia uma liberdade onde as pessoas saíram expor as suas opiniões, os seus posicionamentos, que muitas vezes eram distintos e contraditórios. Mas em outras palavras, o Brasil estava dizendo que queria mudar, que queria uma visão diferente, e isso pedia que ingressassem, digamos assim, novas formas, novas atitudes no meio de fazer política. Inclusive, naquela época, naquele momento, não houve a participação de partidos políticos no movimento, e talvez isso tenha sido o mais relevante. Por exemplo, neste do 2013, Ademar, quem nos acompanhava na época, e aqui corro o risco de deixar alguns nomes de fora, mas foram, por exemplo, o que hoje é nosso secretário da Fazenda, Rodrigo Toqueto, a Bianca, o Michel Oliveira, que também tinha um viés, tinha uma participação política, mas era de outro partido, para mostrar que nós estávamos unidos, de certa forma, num propósito. E deste movimento de 2013, olha que curiosidade, Ademar, ele... Dentre as pautas que unificaram o movimento, porque eles surgem sem uma pauta definida, mas dentro daquilo que era unanimidade, digamos assim, dentro das reivindicações, eram as 10 medidas contra a corrupção. Era o fim da... O fim não, mas o não avanço da PEC 37, que na época tinha por objetivo retirar o poder de investigação do Ministério Público. Era também a questão... de uma reforma eleitoral que se propunha, se falava das reformas estruturais que o país precisava. E naquele momento, sem saber ou sem imaginar que, diante de um tempo adiante, eu estaria me colocando diante de um pleito eleitoral, aquele movimento desencadeou no que se refere à reforma eleitoral, por exemplo, a redução do período de campanha, que era de 90 para 45 dias. Também é através da força daqueles movimentos em que cessa ou se torna ilegal o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. E isso, de certa forma, favoreceu para que eu, naquele momento, em 2016, né, 3 anos depois, viesse a ser candidato com uma melhor condição de equidade ou de chance de concorrer. E também foi naquele movimento que, pelo não prosperação da PEC 37, que era que visava cessar o poder de investigação do Ministério Público, que dá ainda mais força à Lava Jato, que posteriormente tem um dos movimentos que é o de repatriação, onde aquele dinheiro que foi evadido do país, ele retorna, e no dia 30 de dezembro de 2016 são depositados no caixa de Lagoa Vermelha 2 milhões que competiam ao município deste movimento, que casualmente, a partir do dia 1 de janeiro de 2017, esse dinheiro se torna disponível à nossa administração. Então é como se fosse uma linha do tempo mostrando que a nossa atitude de hoje, ela tem impacto na nossa realidade de amanhã, de uma forma como a gente não tem como imaginar, como não se há como prever. E eu sinto, sim, um orgulho muito grande de ter participado, de ter feito este movimento, de ter estado diante deste contexto, que foi muito importante. E sem sombra de dúvidas, por mais que talvez os pensamentos, a gente sempre evolui e se questiona, inclusive posturas que já tivemos em outros momentos, toda pergunta por si só é tão quão ou mais importante do que a resposta, e isso vai formando não só o nosso caráter, como a nossa personalidade, como a nossa atitude, e foi isso que nos tornou, naquele momento em 2016, candidato e posteriormente prefeito de Lagoa Vermelha.
Prefeito Gustavo, como é que é a vida de um prefeito? Preocupações às 24 horas do dia. Sobre seu colo recaem todos os problemas de uma comunidade, todas as angústias, todos os anseios. Como é lidar com isso, prefeito?
É uma testagem diária, Demar, que eu acredito, e falo que até por experiências de conversar com demais colegas de outros municípios, né, mudam-se o endereço e os problemas são relativamente parecidos, né? Nós viemos e estamos em um contexto onde a cobrança sobre a administração pública, ela é cada vez maior, e isso é dado a uma consciência crescente em relação à política da nossa sociedade, e isso nos aumenta sim a responsabilidade, e eu vejo isso como algo positivo. Então, estar preparado para poder responder às críticas, às demandas que muitas vezes você não vai conseguir atender, são um papel fundamental para a personalidade que irá exercer este cargo. E para mim, pessoalmente, o que eu tenho levado como uma linha a ser seguida é justamente de ter a transparência, de ter a eloquência naquilo que se faz e naquilo que se diz. E acredito muito que tenhamos conseguido fazer essa diferença de ter uma postura mais assertiva, de ter uma postura mais eloquente com a comunidade. Vou citar um exemplo. Quando nós assumimos, inicialmente, uma das demandas que mais chega e particularmente me incomoda muito é quando você não tem uma infraestrutura suficiente em determinado local. Uma rua, ser calçada, ser pavimentada, e você não tinha, nós não tínhamos aquela noção imediata, e não me lembro de ter havido antes, pode ser que os demais prefeitos anteriores tivessem esse acompanhamento, porém não fora tornado público, mas que Lagoa Vermelha tem, por exemplo, mais de 100 quilômetros de ruas em sua totalidade, e que desses 100 quilômetros, quase 20 eram sem pavimentação. E aí você se depara com a realidade inerente, e graças a uma coerência, uma eloquência no discurso, nós não chegamos a prometer, por exemplo, fazer todas as ruas, de pavimentá-las em sua totalidade. Diferentemente de que outros candidatos, até com mais experiência do que o que nós tínhamos, propunham. Que na verdade seriam impossíveis de serem executadas. E aí, diante de qual foi a estratégia feita, Demar, e naquela época permanece o mesmo pensamento de hoje, que é justamente de conversar, de dialogar com a comunidade. Então, se eu tenho 20 quilômetros para serem executados, que não será possível, e nós não vamos poder fazer tudo, vamos trazer para a comunidade essa decisão e, junto com ela, construir, se não a solução completa, ao menos um critério de justiça, de passar em todos os bairros, eleger uma rua e então trabalhar para que no mínimo essa primeira prioridade fosse executada. E creio que justamente essa postura que adotamos e esse modo de fazer política foi o que nos deu a credibilidade para continuar durante esses 3 anos enfrentando diferentes problemas, muitas vezes históricos, e que talvez não tenham sido por completo solucionados, mas que foram enfrentados. Um outro exemplo é a questão da proteção dos animais, onde nós, se você pensar o problema como um todo, ele fica difícil de ser resolvido. Então, busca-se um parceiro, adota-se uma estratégia e você começa a agir para que, se não cessar imediatamente o problema, se não resolvê-lo de imediato, que ao menos você tenha uma atuação sobre ele e com isso você consiga reduzi-lo e dar uma perspectiva de que, ao menos em longo prazo, esse problema já será muito menor, mitigado ou até mesmo resolvido. E isso acredito ser fundamental você ter essa clareza para com a comunidade, explicando os seus problemas e mostrando aquilo que você está fazendo para superar. Um outro exemplo que agora durante essa semana, na concepção do novo plano de governo que nós viemos trabalhando, dentro do nosso grupo fomos conversando sobre o Hospital São Paulo. E durante muito tempo eu dediquei uma energia diretamente do prefeito Gustavo em função deste assunto. E talvez tenha dominado por muito tempo como pauta prioritária. E por mais que ela não apareça, né, você dedicou um bom tempo. E aí, como a pergunta das pessoas que me acompanhavam na discussão deste tema em si, diz, mas como é que foi? O que que era? Bom, primeira coisa que nós fizemos foi fazer uma auditoria, foi conhecer o problema. E a partir dali, daqueles números, a gente foi buscar forças e montar alianças com a comunidade, com a Câmara de Vereadores, com os demais municípios para poder enfrentar. E essa postura de adentrar ao problema e trazê-lo como se fosse nosso e não simplesmente isolá-lo, dizendo que era uma questão de gestão ou que era exclusivamente um problema da Fundação Araucária, fez com que nós construíssemos, ao menos em boa parte da sociedade, essa concepção. E esse auxílio feito, que eu sempre digo que também é uma das coisas que eu tenho orgulho, que é de dividir a responsabilidade e buscar auxílio, tivemos um resultado bastante positivo. Viemos de 2017, quando o Hospital São Paulo tinha um déficit de mais ou menos 2 milhões e meio por ano. Em 2018 mesmo era de mais ou menos 1 milhão e meio por ano, quando os municípios fizeram seu esforço e, em tese, estariam colaborando para reduzir ao menos pela metade. E aí então em 2018 houve uma evolução um pouquinho maior e tivemos que adentrar junto à administração do hospital, buscamos a profissionalização da mesma, revisão dos seus atos administrativos, da sua forma de fazer, até que culminou para que em 2019 o hospital tivesse um balanço positivo, ao menos na sua receita corrente daquele ano, fazendo uma inversão histórica, que é um grande passo. Que por mais que hoje nós imaginemos que ainda há um grande desafio em fazer, em melhorar as suas ações, essa maior aproximação e esse nosso acompanhamento mais de perto, com certeza gerou resultados. E que a partir de agora se tornará mais fácil ao próximo prefeito conduzir essa situação, considerando que não há aquele risco iminente de fechamento que era o contexto de quando assumimos. E justamente essa postura de diálogo, de buscar ajuda, de ter humildade quando não se consegue resolver um problema, de não afastá-lo de si e sim fazer parte de uma solução, tenho a certeza que foi algo que nos permitiu ter o êxito durante o decorrer desses 3 anos e meio.
Prefeito Gustavo, qual foi o momento mais crítico, mais delicado, mais difícil que viveu durante o seu mandato? Se é que teve alguma situação assim?
Sim, Ademar, tenho. E casualmente, é tudo um somatório e não há como dissociar a pessoa física do prefeito, né? Então, para mim, são dois momentos extremamente difíceis e que eles envolvem problemas de saúde na família, né? Então, em 2017, quando nós tivemos aquele evento de granizo, no mês de agosto, eu estava com meu pai hospitalizado em função de um câncer. E quando soma o fato de você ter aquela tua atenção a um evento um tanto quanto distinto, naquela época com uma magnitude bastante significativa, e por ser praticamente os primeiros 6 meses, 7 meses de governo ali, não é... Foi bastante difícil, porém aquele momento ele nos amadureceu enquanto grupo, nos amadureceu enquanto gestor e parece que estava nos preparando para aquele outro momento que viria em outubro de 2019, quando é o momento mais crítico que a gente passa, porque foi uma magnitude maior, uma severidade maior e de novo aí eu tinha uma questão pessoal que o meu pai mais uma vez estava hospitalizado, ele iniciou em agosto as baixas e teve baixas e altas, e naquele momento, no dia 30 de outubro, ele estava hospitalizado e veio falecer no dia 1º de dezembro. Então, quando você soma esse aspecto da sua vida pessoal com um grande desafio na sua vida profissional, ele proporciona um momento bastante difícil, bastante complexo. E esse, sem sombra de dúvidas, foi o momento mais difícil, mas porque somava essa parte pessoal a um grande desafio no momento profissional. Mas poderia citar, por exemplo, dia 30 de maio de 2017, quando eu recebo uma manifestação dos funcionários do Hospital São Paulo dentro do gabinete, até por uma situação que era confusa, minha vontade era me unir a eles no protesto e mudar o foco da reivindicação, né? A gente se colocava não como o recebedor daquilo ali, mas sim como um aliado na busca por uma solução. Então foi uma sucessão de momentos que foram construindo uma bagagem que nos respaldou algo que eu não imaginava que tinha tão bom, que era o equilíbrio emocional, de você não parecer diante de um obstáculo tão grande. E essa, justamente esse discernimento, esse equilíbrio, foi o que nos permitiu tomar as ações corretas no momento correto. Então, voltando àquele episódio de 2019, que foi 17 e 30 de outubro, né, dos granizos, nós amadurecemos. Então, enquanto em 2017 nós demoramos 12 dias para começar a prestar o auxílio no fornecimento, por exemplo, de telhas à comunidade, em 2019 o evento ocorreu na quarta, se não me falha a memória, na sexta-feira se iniciou. E tudo feito de uma forma extremamente correta, né? Todos os auxílios feitos com base em parecer social de profissionais, elaborados com aquela preocupação de você não fazer uso da máquina pública de uma forma que pudesse transparecer um prevalecimento, um benefício em detrimento de um critério estabelecido para fornecer. E acaba acontecendo, Ademar, que quando nesses dois momentos, quando a prefeitura se volta para essa situação específica, ela deixa de atender outras demandas, como é, por exemplo, a Secretaria de Obras fica voltada a distribuir material, a fazer recolhimento de entulhos, e aí a partir de então isso também já traz uma nova dificuldade, que é a retomada daquilo que vinha sendo feito. E aí eu preciso agradecer a equipe, né, que me acompanhou durante esses 4 anos, tanto aqueles que entraram e saíram, quanto aqueles que permanecem até hoje, o meu muito obrigado, porque sem sombra de dúvidas é algo que a gente não faz sozinho, dando as mãos, compartilhando não só a responsabilidade, mas como a função de ajudar as pessoas, que tem sido o grande desafio desses últimos anos para nós.
O senhor fez esse amplo relato e aí surge a pergunta: o seu maior desafio, a sua maior dor de cabeça, foi a questão do Hospital São Paulo ou os desastres naturais?
Pessoalmente, o hospital.
Hospital.
Hospital. Por quê? Porque era mais desconhecido, né?
Então... Eu diria que ele roubou um grande espaço de tempo do seu governo.
O aprendizado que a gente teve que ter para poder atuar de uma forma positiva nessa questão demandou um estudo bastante grande e, lógico, eu sempre busquei fazer isso através de exemplos, visitando outros municípios, não só na questão do hospital, mas em diversas vezes durante o mandato a gente foi buscar experiências. E só que é uma coisa completamente diferente para qualquer um que não tenha sido diretor de hospital, vai ter uma dificuldade, até mesmo se ter sido secretário da saúde, não vai ter a mesma dinâmica do dia a dia que tem um hospital. E a preocupação é demasiadamente grande, porque, vamos lá, Ademar, do temporal, é lógico que é uma situação muito ruim, que pesa, mas que com o tempo você resolve. Né? Então você pode não conseguir fazer na velocidade em que a comunidade espera, mas você tendo o tempo, você consegue fazer. O hospital, você não tem tempo, porque ele não pode ficar uma hora fechado, né? E você não tem o conhecimento, ele tem que ser construído, porque é uma coisa nova, é diferente daquilo que é. E vale uma ressalva, antes nós comentávamos da experiência, né, para ser prefeito. Na verdade, Lagoa Vermelha tem um grupo de funcionários muito bons, que dão um suporte, né, e que compreendem a complexidade da máquina pública e te auxiliam nesse desenvolvimento, aos quais eu também reforço um agradecimento muito especial. Inclusive, muitos deles passaram a fazer parte do nosso grupo político e agora vão enfrentar aí o crivo das urnas, né, se colocando à disposição, mas que a aproximação surgiu de uma necessidade de trabalho.
Em relação a essa questão do hospital, só para corroborar, prefeito, teve o anúncio da Fundação Araucária da retirada da saída de Lagoa Vermelha. E ali houve a iminência de fechamento do hospital. Ali foi um momento crucial.
Foi. Dia 31 de julho de 2018. Nunca vou esquecer, Ademar, porque foi o segundo, né?
Aquela noite o senhor não dormiu.
No 2017 houve um momento em que houve esse anúncio e no dia, em 2018 novamente. E você não enxergava a perspectiva. Né? Você olhava os números e vinha e daí disse, assim, na administração pública você tem um grupo de servidores extremamente qualificados que te permitem ter o acesso à informação necessária para tomar decisão. Em relação ao hospital, nós não tínhamos. Era uma coisa nova a prefeitura estar acompanhando, porque e hoje existe ainda uma concepção que em determinado momento a prefeitura assumiu o hospital e isso nunca ocorreu.
Exato.
A gestão sempre foi dar ao cara e em determinado momento ela foi compartilhada com o grupo da comunidade, que eu vou agradecer também, do Marcelo, do Miguel, do Girardi, do Johnny, de todos os outros que participaram, primeiro do Conselho Consultivo, depois daquilo que se tornou a AMES, que é uma grande ferramenta e que com certeza, se mais uma vez viermos a enfrentar os mesmos desafios, ela vai fazer a diferença, Ademar. E aí então essa dedicação e essa busca pela informação e pelo como fazer e operar consumiu bastante, né? E justamente é a maior preocupação, é a maior dificuldade, porque você não pode fechar uma hora, você não pode esperar até amanhã, você não tem o tempo. E quando você pensa em recursos, Ademar, o hospital é uma outra secretaria da saúde, né? Falando de despesas, exatamente quase o mesmo valor. Então, são 22% do orçamento de Lagoa Vermelha. É impossível você pensar simplesmente, não, eu vou ali e vou assumir e vai ficar tudo bem. Não, nós passamos por essa experiência e foi essa experiência que trouxe o cara que teve a dificuldade que está. Então, conforme a atitude que nós tomássemos, nós estaríamos renovando um ciclo, né, do que aconteceu. E foi a esse olhar de diferentes experiências, de diferentes momentos e aprendendo, inclusive, com o passado de Lagoa Vermelha, que a gente conseguiu, de certa forma, auxiliar. Né? O caminho poderia ter sido diferente, que é como eu disse, talvez se você me perguntasse um ano atrás, eu iria imaginar que hoje nós estaríamos com a AMES atuante dentro do hospital. Porém, se você se pensar mais de uma forma eloquente, poxa, imagina se nós estivéssemos iniciando uma administração e estivéssemos enfrentando um momento de pandemia como esse, né? Enquanto grupo, enquanto administração. Então, talvez eu tenha a impressão, talvez não, eu tenho a certeza que Deus escreve certo por linhas tortas, Ademar. Ele me abençoa muito e em diversos momentos eu posso sentir a presença na iluminação de alguns caminhos, na iluminação de algumas decisões que, por mais que no momento não tivesse acontecido aquilo que a gente tinha certeza que era o melhor, passa-se um tempo e você percebe que era alguém agindo, que permitindo que a gente tivesse êxito além daquilo que a gente podia imaginar.
Não, e uma situação singular que viveu o senhor na condição de prefeito. No seu governo aconteceu de tudo. O que se poderia imaginar de ruim, ou quase tudo. A questão dos desastres naturais, e houve uma sucessão, não foi um,
exatamente,
nem dois, foram vários desastres naturais. Tivemos a crise econômica, quando assumiu já existia a crise econômica, que vem se arrastando há muitos anos, e que, de certa forma, também se agravou, e isso acaba refletindo também numa administração municipal. Tivemos estiagem, tivemos pandemia, apesar de que há quem diga, prefeito, e aí é uma questão tanto que controversa, há quem diga, há quem analise por um outro ângulo, dizendo que a pandemia teria salvado financeiramente o município de Lagoa Vermelha, em função de que vieram muitos recursos.
Vou aproveitar, Demar, e vamos tocar num assunto bem polêmico. Polêmico não, mas que tem sido discutido, que são as finanças, né? E que nós Sim. teríamos tido uma postura diferente. Lembro que no início eu comentei, e eu vou pegar os valores de recurso livre, Ademar, tá? Para explicando a nossa população, são basicamente dois tipos: o vinculado é aquilo que se destina a uma ação específica, por exemplo, saúde e educação, que ao meu ver, se não utilizarmos, estamos errando, né? E Sim. vamos falar de recurso livre, que é necessário que você tenha uma reserva de caixa para justamente enfrentar essas dificuldades que surgem e te dar tempo para se organizar de tal forma que permita superá-la. Lembra quando eu comentei da repatriação, que trouxe ali quase 2 milhões de reais, né?
Sim.
E quando nós assumimos, 1º de janeiro, eram 4 milhões e meio de reais. Sim. Então, em tese, dia 28, 26 de dezembro, o caixa de Lagoa Vermelha de recurso livre era 2 milhões e meio. Então, isso dizia o quê? Era uma estratégia que se adotava, que se acumulava um valor de superávit um tanto quanto maior nos anos iniciais de uma gestão, e no último ano se havia uma aplicação bastante grande de recursos. Lagoa Vermelha chegou a ter, no mandato anterior ao meu, 11 milhões de superávit em determinado ano, que de certa forma foi utilizado posteriormente até que chegasse no final de 2016 com 4 milhões e meio de superávit de recurso livre, perdão. E aí o que, que nós fizemos? Uma organização onde nós estabelecemos um limite junto com a Secretaria de Fazenda, e ocorreu em 2017 aproximadamente 2 milhões e meio, 2018 aproximadamente 3 milhões. Em 2019, Demar, o temporal ele ocorre mais tardiamente que em 2017, ele ocorre no final de outubro, e foi de uma significância bastante maior do que aquele que ocorrido, e nós despendemos ali quase 1 milhão de reais. E aí nós fechamos o ano de 2019 com 980 mil de superávit, de mais ou menos, falo em aproximados, Sim. né? Hoje a memória já não me ajuda tanto quanto...
É porque são muitos números.
Quanto a 4 anos, né? Mas, e se você somar aquilo que foi despendido a mais em virtude daquela dificuldade que se precisou enfrentar, nós estaríamos praticamente com 2 milhões, que era aproximadamente um pouquinho menos daquilo que nós tínhamos como meta de ter de organização interna de superávit. E, a princípio, pelos 3 meses iniciais de 2020, nós cumpriríamos aquilo que a gente tinha imaginado por uma retomada dentro do ideal de arrecadação de Lagoa Vermelha, que vinha se comportando conforme ocorrera nos anos anteriores. Então, na realidade, muito daquilo que nos foi cobrado foi em função de uma decisão que eu considero uma das mais acertadas da nossa gestão, que era o seguinte, Ademar. Eu estava em outubro, né? E eu tínhamos recurso, né, em caixa, tanto que os auxílios foram feitos, foram mais de 1.200 famílias que receberam algum tipo de auxílio naquele determinado momento. Iria eu não ajudar, não prestar esse auxílio para fazer reserva de caixa? Só se eu tivesse pretensão ou necessidade de executar uma quantidade muito grande de obras no quarto ano por não tê-las feito nos 3 anos anteriores. Mas graças à nossa equipe, ao nosso comprometimento, as grandes obras do nosso mandato foram executadas desde o primeiro ano. Então nós nos permitimos fazer um aporte de recursos naquilo que considerávamos ser o mais urgente para a nossa comunidade, porque teríamos como constituir a reorganização de acordo com o nosso planejamento que já vinha em execução desde o primeiro ano. Então tenho a convicção de que aquilo que fizemos foi por escolhas que são coerentes com a nossa forma de ser. Não é nem como prefeito, é como a forma de ser. Não seria eu se não fizesse assim. Mas em nenhum momento se fez algo irresponsável, em nenhum momento se fez algo que colocasse em risco a saúde financeira. São apenas formas distintas de ver as necessidades da comunidade. E falando de reserva de recursos, aproveitamos que estão, a minha postura é que se tivéssemos ainda mais, eu usaria ainda mais. Porque é incoerente, Ademar, a comunidade precisar de inúmeras melhorias, de inúmeras atividades, e nós estabelecermos uma reserva superior àquilo que é o necessário para que te permita, havendo contratempos, se reorganizar. E especificamente em relação à pandemia, muito embora nós tenhamos, com os recursos recebidos, e que não foram poucos, né, foram bastante significativos, e aí um elogio à administração federal que proporcionou, mas nós nos preparamos lá em março para enfrentar esse desafio sem receber, né? Que nós não tínhamos ideia se viriam ou não um socorro. E aí ocorreu uma interrupção quase que completa de muitos serviços justamente por essa necessidade. Você perceba, Demar, que os primeiros recursos começam a chegar em junho e era em março que nós tivemos esse início dessa atividade. E, particularmente, nós contornamos essa situação em virtude de, mesmo que não viessem os recursos, seria sim um ano daí extremamente difícil e com certeza mais sacrifícios teriam que ter sido feitos, mas nós superamos e vamos superar. E o que para mim demonstra que muitos vão dizer justamente isso, que a pandemia endireitou, que se safou por essa questão, por isso, por aquilo. Para mim serve como prova que o nosso grupo foi testado na bonança e na escassez, e conseguiu se sagrar, não vou dizer, conseguiu satisfatoriamente responder em ambos os momentos, fazendo aquilo que era necessário, fazendo escolhas de acordo com as prioridades do momento, tendo como foco sempre a vida das pessoas.
Prefeito Gustavo, algo que já fiz referência em outras oportunidades. Lembro perfeitamente de uma declaração do então governador do estado, Alceu Colares, em visita à Lagoa Vermelha. E foi numa entrevista a este repórter. Disse ele: em todo e qualquer governo, seja federal, estadual ou municipal, tem que ter uma obra que marque. Qual a obra que marca o governo Gustavo Bonotto nesse seu mandato? Obra realmente marcante, prefeito.
Pedro, não dá para ver o sorriso atrás da máquina, da máscara de mar, porque é complexo. Eu digo que muitas me deram prazer, né, pessoal, que você faz porque a comunidade precisa, mas tem algumas que te proporcionam uma satisfação maior. Não há como negar. Não há como dizer que não é a presidente Vargas. A presidente Vargas, ela é algo que, aí somando, Ademar, de novo, sempre vem alguns desafios juntos, né? E aí eu preciso fazer um resgate. O ano é 2018, tá? 2017 foi aquele ano de análise de recurso de uma empresa, de outra empresa, do município, um imbróglio judicial, que, te confesso, em 2017 cheguei a pensar, quando que nós vamos liberar isso? Não sei se vai ser possível. Lembra que na época, inclusive, faço algumas visitas ao primeiro batalhão ferroviário de Lages, numa vã expectativa, talvez até inocente, olhando hoje, Ademar, de que a obra pudesse vir a ser assumida pelo exército, porque você via que era uma obra extremamente complexa, um valor extremamente considerável de recursos, e tu via uma disputa que não era muito clara, né? Tu não tinha como ter a certeza de qual era a melhor ação a tomar. E aí, na época, junto com o procurador Marcelo, que antecedeu a procuradora Fernanda, nós tomamos a seguinte decisão: vamos fazer aquilo que permita com que a obra seja executada o mais rápido possível, que a comunidade receba esse benefício, que a situação da presidente Vargas já era caótica, ela era terrível, né? Ela já estava num estado deteriorado de sua manutenção, e acho que por isso que havia previsto aquela execução. E aí, então, A empresa inicia pelas obras menores em questão de 5 meses. Ela inicia em fevereiro, é dada a ordem de serviço, até julho, mais ou menos, ela executa 5 ruas, Ademar. Então, de fevereiro a julho, ela executa 5 ruas. Eu digo, meu Deus, que maravilha, né? Está indo a todo vapor. E é dada a autorização, em setembro do ano anterior ainda, para que a empresa começasse a fazer a colocação da canalização de esgotamento pela Corsã, contratada da Corsã, Abripasa, para se fazer. Então precisava se combinar cronologicamente as duas obras. Em julho de 2018, a empresa Mate entra na Presidente Vargas. E é o mesmo período em que já é o anúncio de fechamento do Hospital São Paulo. E você tem aquele contexto da empresa ter prestado um excelente trabalho nas demais vias, inclusive com uma rapidez e eficiência bastante grande, e se inicia Presidente Vargas. E aí começam N contratempos, Ademar. É, eu brinco com o De Geroni, que diz, mas tem mais alguma coisa que possa dar errado? É, porque daí a gente senta para as PECs e diz, não, esse trecho vai ser assim, 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 tá ok, beleza, não vai haver problemas dessa vez, e quando surge uma coisa completamente distinta. Bom, nós estamos chegando a quase 2 anos, né? Mais de 2 anos do início na obra da Presidente Vargas, que são 3,6 quilômetros. Então é lógico que ela não teve a velocidade que a gente gostaria, ela causou transtornos, e nós nunca negamos isso, né?
Sempre teve série de intercorrências.
Sempre que a gente conversou com a comunidade, foi, olha, eu reconheço que está ocorrendo um transtorno, vamos trabalhar para reduzi-lo, né? Mas vamos falar, falando de asfalto, Ademar, em 2 anos ele está feito, né? Em 2 anos ele está feito. O projeto dessa obra levou 3 anos para ser feito. Se você analisar quanto tempo demorou para ser feito aquele primeiro trecho do trevo da 285 até o Corpo de Bombeiros, que ele dá 1/3 do que é o trecho que está sendo realizado agora, ele levou um pouquinho mais de tempo, que seja talvez o que nós levaremos para concluir toda a obra. Então eu me pergunto, e é aquilo que a gente diz, que olhando depois que passou, qual era o caminho a ser tomado, né? E existem N questionamentos, N posturas, N soluções. Mas em 2 anos, essa obra, ao menos o asfalto, está feito, né? Agora existe ainda um longo trabalho a ser percorrido. Mas pegando uma outra obra bastante significativa que foi feita com os moldes do que está ali sendo realizado, que foi aquele primeiro trecho da BR-285 até o Corpo de Bombeiros, você vai ver que a demora ou os transtornos, eles são proporcionais à complexidade da obra. É diferente de você fazer um simples recapeamento, como nós fizemos em N ruas, como foi feito em outros momentos. E aí você se pergunta, o que poderia ter sido feito de diferente, né? Ou que hoje, por exemplo, se eu precisasse fazer uma nova obra desta magnitude, o que eu buscaria fazer e deixaria de conselho é que, para que nós conseguimos fazer a instalação da tubulação de canalização de esgoto e a reconstrução da avenida, nós deveríamos ter trabalhado em consórcio. Teria que ter sido um consórcio a executar a primeira colocação da canalização, o segundo momento a reconstrução da via. Sabemos que isso não era possível na época, como vai ser muito difícil de ser implementado, mas talvez seja aquilo que poderia ter trazido um menor transtorno à comunidade durante a sua execução. E ademais, ela marca, porque vai ficar, é algo que muda a estrutura de nosso município, né? Uma das principais vias. E muito embora tenha se tido...
Na verdade, a Avenida Presidente Vargas foi reconstruída.
Exatamente. E aí você vê, Ademar, que a gente comete falhas de todos os lados. Então, até a comunicação do que estava sendo feito, talvez nós precisássemos ter abordado de uma forma distinta. Mas olha, não é colocar o asfalto em cima daquilo que já existe, não, né? Ela está sendo alargada, ela vai ser substituída à base, e antes disso ser feito, está sendo colocada uma tubulação de esgoto. Mas eu acredito que cada um, com muitos transtornos, com muito sacrifício, a gente vai conseguir entregar essa obra de uma forma satisfatória à nossa comunidade. Não vai ser um tema unânime, digamos assim, de dizer que bom, tá ok, mas dá uma satisfação grande principalmente pelos obstáculos que a gente passou, né? Pelos desafios que
teve que superar
e que foram superados. E infelizmente, para fazer algo diferente, para fazer algo grande, você vai gerar descontentamentos, né? Você
é inevitável.
Vai gerar visões. E eu respeito todos os posicionamentos contrários, respeito todas as sugestões que foram emitidas, mas fizemos o nosso melhor.
Claro. É. Prefeito, muitas questões poderíamos fazer, mas de repente uma hora ficou um espaço exíguo em demasia. O senhor concorre à reeleição. Claro, está montando um plano de governo, já está praticamente elaborado ou está em fase de elaboração a um plano de governo. É ideia, é propósito, é desejo realizar uma série de obras, uma série de realizações, né? Viabilizar outras conquistas. Agora, prefeito, dentro dessa linha do questionamento anterior, qual a sua grande meta, o seu grande objetivo num eventual segundo mandato?
Brincadeira à parte, também nessa discussão, né, de plano de governo, de metas, algo o talvez mais importante que eu quero muito fazer, e eu participarei dele sendo prefeito ou não, porque é na verdade uma liderança e não uma iniciativa da prefeitura municipal, é a AMES.
Sim.
Tá. Então hoje o grande sonho...
Foi um grande lance.
O grande sonho, o grande objetivo é poder dar continuidade a essa iniciativa. Eu acredito muito no que ela pode fazer para o município de Lagoa Vermelha. Não estou falando de hospital, estou falando de prestação de serviços em saúde. Eu tenho uma confiança muito grande de que ela poderá ser uma ferramenta excelente para toda a nossa comunidade. Esse é um grande desejo, Ademar, que eu levo. Se precisasse escolher uma única coisa para ser feita, seria um foco nesse sentido, e explico o porquê. Nós elevamos despesas, Ademar, em saúde de forma bastante significativa e inclusive também fomos criticados por isso. Nós fizemos e atraímos algumas diferentes especialidades para Lagoa Vermelha, despendemos recursos, energia e atenção. O que aconteceu? Vou pegar áreas de especialidades, né, que é uma competência do Estado, mas que o município é solidário em si. Nós ampliamos desde a parte de ortopedia no Hospital São Paulo, tivemos a parte de pneumologia, pediatria, aquele convênio com a UPF que nós o fizemos, tudo para que mitiga o problema. Ele mitiga o problema, mas não resolve. Né? Então, eu vejo que para avançar nesse sentido, a prefeitura sozinha, e aí falo francamente para toda a nossa comunidade, independente de quem for o prefeito, tá? Não quero dizer, vai ser o Gustavo, vai ser outro, não. Independente de quem for o prefeito, ele vai chegar até um limite em que não vai ser possível fazer tudo aquilo que nós gostaríamos hoje, que a gente sabe que é correto. Então a gente precisa da comunidade. E nesse precisar da comunidade não é reinventar a roda, não é algo que não existe em lugar nenhum. Pelo contrário, é baseado nos bons exemplos. E eu tenho uma preocupação muito grande, Ademar, além da certeza de que ela poderia contribuir muito para os gargalos de consultas, de exames que existem, mas que seria uma atitude que seria uma prevenção para que não ocorresse novamente o que ocorreu com o Hospital São Paulo. E como é algo que estava engatilhado na ponta para acontecer e não foi possível, talvez seja a coisa que mais nos motive hoje a pensar, a dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado.
Prefeito Gustavo, num determinado momento se imaginou que não haveria adversário para o senhor na eleição deste ano. Era o cenário que se desenhava e eu compartilhava desse sentimento. Várias vezes expressei através da Rádio Lagoa FM, no programa Bom Dia Cidade, ou então através da minha coluna no jornal Folha do Nordeste. No entanto, ao que parece, o senhor vai ter um adversário, Rômulo da Silva, um jovem que recém ingressou na política. A oposição, prefeito Gustavo. Está se espelhando, está apostando na fórmula da eleição passada com o senhor, um jovem desconhecido e que surge como o novo.
É difícil não pensar, mas eu vejo como positivo,
Ademar. Tem tudo a ver, né?
A minha avaliação é extremamente positiva e muito respeito.
Né? Sim.
Muito respeito. Quero primeiro dar os parabéns ao Rômulo, né? Porque, gente, não é fácil, né? Eu estive numa situação bastante semelhante. É uma decisão que afeta a sua vida pessoal, que afeta a sua vida profissional, e é preciso um altruísmo muito interessante. Por isso, o meu respeito e minha admiração pelo Rômulo por se colocar como pré-candidato a prefeito pelo PDT, que é o partido que, de certa forma, historicamente, já vinha de 4 administrações e agora busca retomar. Nada tenho a declarar, a não ser o meu respeito
isso.
Por essa candidatura, pelo Rômulo enquanto pessoa. Não o conheço tão profundamente, mas sei da sua capacidade, sei que é uma pessoa que tem um preparo bastante significativo. E vejo no PDT, de certa forma, uma organização que talvez possa ter como exemplo aquilo que a gente proporcionou ao progressista, mas vejo ali o recuo de algumas lideranças ou o dar a vez de algumas lideranças que também é preciso reconhecer, seja pelo motivo de entender que o Rômulo tem maior capacidade para exercer o papel de candidato do partido ao pleito, seja por reconhecer que talvez eles não tivessem essa condição. Então também é digno de elogio e de respeito essa postura das demais lideranças que já são consolidadas dentro do partido de abrirem esse espaço para que se pudesse ter uma nova candidatura. E chamo a atenção para que um evento que vem ocorrendo em Lagoa Vermelha é que nós temos tido excelentes candidaturas, excelentes proposições e que invariavelmente a conversa, o diálogo, o debate, ele traz como resultado o avanço. É. Quando você está propenso a ouvir toda e qualquer conversa, ela te amadurece e ela te permite ampliar o leque de horizontes e ver a nossa sociedade de uma forma um pouquinho mais clara. E fico feliz por isso, porque reconheço nesta pré-candidatura uma pessoa de excelente qualidade que permitiria que nós tivéssemos, se também confirmadas ambas candidaturas, né, também ainda na condição de pré-candidato, se confirmado uma oportunidade para que possamos discutir os caminhos de Lagoa Vermelha.
Muito obrigado, prefeito Gustavo, mais uma vez participando aqui do programa Lagoa Debate.
Demar, eu é que agradeço a oportunidade de aqui estar. Acredito que, de fato, passou rápido o nosso tempo, mas é sempre um prazer estar conversando contigo e com a nossa comunidade de Lagoa Vermelha, a qual eu também agradeço pela sua audiência, pelo seu acompanhamento. Meu muito obrigado. E até a próxima.
Valeu. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate da Noite nesta segunda-feira. Hoje contamos com a participação do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Sua última entrevista antes das eleições. Agora uma próxima manifestação só nos debates, não é mesmo, prefeito?
Exatamente.
É. Muito obrigado mais uma vez aos nossos queridos ouvintes através da Rádio Lagoa FM. Muito obrigado aos nossos queridos telespectadores através da Lagoa TV. O programa Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, neste horário. Até lá. Boa noite.